bicho pra ver o que vai achar. Não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa. É vigilância sanitária e tudo pode nessa ficção.
Olá pessoal, estamos aqui no nosso especial Crepúsculo para falar do último filme da saga Amanhecer Parte 2. E estamos nos despedindo então dessa série maravilhosa e estamos com ele, Pedro Ladino, fala aí.
Até 1 hora e 35 esse filme era perfeito. Depois foi pro caralho.
Depois ele transcendeu.
Também estamos com a nossa especialista em Stephanie Maia, Giovanna Valim.
Tô muito feliz e triste ao mesmo tempo pra gente ter chegado aqui na final, né? No quinto filme, metade do segundo livro. Obrigado você que veio até aqui, que aguentou, que ouviu aí os outros casts, que acompanha a gente na live. É hoje que termina aqui, quando tá finalmente o amanhecer.
E também estamos com ele, por último, mas não menos importante, Matheus Cromada, Menino da Rua, fala aí.
Porra, esse filme é muito bom. Talvez o mais próximo de cinema que Crepúsculo consegue chegar.
Eu acho que ele é o mais distante de cinema. E por isso que ele é bom? Quando ele tenta ser cinema, ele é ruim? Quando ele pensa assim, vou ser só um videoclipe, eu vou ser bom?
De certa forma, sim.
Talvez.
É. Quantos TikToks eu preciso pra fazer esse filme? Uns 50?
É bizarro, porque esse filme, como todos os filmes do Crepúsculo, né?
Uhum.
Ele encontra o plot dele no meio.
Sim.
Esse aqui, na verdade, ele não encontra no meio, né? O bom dele é que ele encontra lá uns 20, meia hora.
É porque ele é o meio, né? Também.
Sim. Sim, de fato. Mas até ele encontrar, né? Toda a sessão da Bela Vampira e do bebê e tudo mais, uhum. Ele é um videoclipe. Um videoclipe com uma montagem bizarríssima, inclusive. Porque parece que no começo ali as cenas não conectam. É tipo, o Jacob chega... E eles falam, ah, vamos falar pro seu pai que você morreu, que a Bela morreu e vambora. Corta, tá ele lá com o pai da Bela tirando a roupa e falando, lá vem bomba.
Coisas esquisitas acontecem todo dia.
É, então.
E tira a roupa.
Aí corta pra ele, ah, Bela, ó, falei pro seu pai que eu sou lobisomem, viu? Mostrei pra ele o coiote. E aí corta pra uma cena da Bela aprendendo a ser humana.
Uhum.
E aí depois volta a coisa do pai. Tipo, existe uma cena aí no meio que parece que não conecta.
Uhum.
Porra. Teoricamente é uma coisa grande, né? O pai da Bela vai ver ela agora que ela é vampira, né? Mas como tudo que envolve o pai da Bela é meio... Ah, pai, tá frio.
Aconteceu, né?
Beleza.
Relaxa aí, relaxa aí.
Vai ver o seu beisebol aí de boa.
É. Esse é o filme que ele se sai melhor, né? Porque depois da cena inicial ele só desiste da Bela mesmo, fica lá com a nova família dele, fazendo a árvore de Natal, ganhando viagem pro exterior. Muito bom, pai da Bela.
E assim, eu acho estranho como no filme eles simplesmente suprimiram a relação da Bela com a mãe. Né? No primeiro filme do Amanhecer, ele até mostra a mãe indo no casamento. Eu acho que tem um momento da Bela com a mãe na casa da mãe, que inclusive é uma cena terrível, muito mal feita. E aqui é só sobre ela e o pai, como a relação dela com o pai sempre tivesse sido bem construída até esse ponto, sabe?
Eu vou admitir que eu lembrei que existia uma mãe da Bela nos créditos quando apareceu ela.
Pois
porque
é.
Eu não lembro, porque no shows ela não existe, basicamente, é só o pai.
E pra mim é muito bizarro também, porque René é o nome da mãe dela, e Esmê é teoricamente o nome lá da mãe do Edward, né? Que é a vampirona lá, que é junto com o Carlisle. Então, tipo, tá, a gente deu o nome aqui pra nossa criança, mas foda-se, ela não vai conhecer a avó, mas vai conhecer o avô sim. E dane-se, entendeu? Porque a avó não se importa com a filha. A avó tá cagando, mas eu vou dar o nome dela pra minha filha, sabe?
Se a gente tentar juntar, assim, esse filme pra ele fazer sentido junto com os outros, é que depois que nasceu a criança no final do... Foi no final do filme ano passado, né?
Uhum.
Que a criança nasceu, né? E aí o ponto do filme todo se tornou, então, essa questão da criança e como ela ia reverberar aí os problemas pra esse mundo, né? E aí ela tem vários poderes, que é tipo qualquer coisa, porque crianças têm qualquer poder, basicamente. Que a Stephanie Meyer tá colocando aqui pra gente. E durante o filme ela vai tentando, o autor, o diretor, vai tentando montar assim, situações nesse emaranhado aí de coisas que acontecem de formas absolutamente bizarras e do nada. Uma situação para que todo mundo consiga se encontrar e ter uma não luta, né? Que basicamente é o filme, né? São várias pequenas micro coisas acontecendo em diversos núcleos que às vezes me lembra até uma novela, de certa forma.
Total.
E pra no final juntar todo mundo ali pra fazer a resolução, né? E o que pra mim é mais estranho no Crepúsculo é que ele não é um fim, né? Tipo, o fim do filme é que não é um fim, né? É o que eles conseguiram construir, né?
Sim.
No final das contas, né?
Mas foi exatamente isso, né? Essa parte da luta fake, ela não existe nos livros. Ela simplesmente não existe. Inclusive, quando eu tava assistindo no filme e começou essa luta e o Carlyle perdeu a cabeça, eu falei, que porra eles estão fazendo aqui? Porque eles não tinham material do próprio livro para colocar nesse filme.
É por isso que livro é ruim.
No livro, como é que é? Ali só chega e fala, ó, não vai rolar não, e aí não rola?
Isso. Ela fala assim, ó, eu vou te provar por que não dá. Porque assim, o que que acontece? No filme, no livro, aliás, lembrando que é um livro só, né? Tem toda uma parte falando muito mais sobre os vampiros que chegam, sabe? E aí, todo o testemunho deles, cada um vai mostrando o testemunho lá pro carinha e tal. O cara não é convencido, aí chega a Alice e fala, meu, isso não vai dar certo para você. Tipo, já mostrou um monte de coisa para você. Olha a história de toda essa galera. E você não tá sendo convencido, sabe? Você vai morrer, etc. Mais ou menos alguma coisa assim. Então, não tem toda essa. Toda aquela cena de luta daquele jeito, não existe, simplesmente. Sabe, eles
Porra.
tiveram realmente que colocar pela narrativa de um filme, porque senão, porque eles quiseram enrolar em dois filmes, né? Aí deu isso.
Eles tendo enrolado em dois filmes, eu acho até meio milagroso que esse filme é o que mais funciona, dado que ele é a segunda metade do último livro e ele ainda tem uma historinha muito bem definida ali. Talvez justamente por ele ser o final, né? E aí.
Porém, não seguir o livro também.
É, né? Mas talvez por ser o final e ele passa por cima do maior problema de Crepúsculo, que é o fato de que esses filmes não têm história até a última meia hora.
O roteirista falou, agora eu mando nessa porra, finalmente.
É,
tá certo.
peraí.
Porra, vamos lá.
É porque deu certo aqui, aí os caras de Game of Thrones copiaram e deu errado.
Não, sabe o que que eu penso, Ladino? Eu penso naquele último filme, não sei se você viu, não sei se algum de vocês viu, inclusive, o último filme do Hobbit, que é um filme que não faz sentido nenhum, porque ele é um terceiro ato por 2 horas e meia.
Eu só vi o primeiro Hobbit. Vi o Hobbit.
Ah, o Hobbit é essa pegada mesmo. É muito estranho, é muito estranho.
Também tem 3 filmes com livro de 400 páginas.
É, então. Só que no caso do Hobbit, eles não conseguiram, né, fazer as alterações necessárias para fazer uma reestruturação ali, para que os filmes eles sejam filmes de fato, né?
É.
E o Crepúsculo até aquele também não tava fazendo tão bem, né? Esse filme, para mim, o fato dele ter uma história muito clara e de você sentir que tá, de fato, o que eles estão fazendo é para alguma coisa, que no final, na verdade, não é para nada porque não tem a luta, mas você vê uma linha clara que eles estão seguindo ali, você não tá só vendo a Bella, o Edward emburrado, o Jacob puto por 1 hora e meia, para mim, porra, mostra, traz para cima, assim, uma qualidade de novela mesmo do Crepúsculo.
É, porque vamos combinar que tava geral ali, a gente até tava comentando, geral ali tava feliz, né? Tinha terminado.
Não, assim, e outra coisa também. Teoricamente, não faz muito sentido você ter um último filme quando o drama da saga é o Edward se segurando nos desejos dele para com a Bella, né? Para não transformar a Bella em vampira. Esse drama acabou no filme passado. Melhor coisa que tem. Porque agora não existe mais drama. O Edward...
Esse filme é um filme pra vida, Matheus. É um filme anti-aborto.
Sim. Peguei, não. O filme passado, principalmente, era o filme mais pra vida que tem. O Edward, sem o... da dor de... Ah, meu Deus, eu amo essa menina, mas eu talvez mate ela. Porra, Pattinson tá divertidíssimo no filme. Divertidíssimo. Debochado,
né?
Debochado pra caralho. Aquela cena que...
Deixa ela bater nele.
É, então, um dos vampiros fala, tipo, ah, não, né, você, né... O Jacob fala, ah, não, se eu tivesse querendo ficar com a sua filha de propósito, o Edward já tinha te matado. Ele fala, é, tô vendo isso ainda. Ou no final, quando o Jacob fala, tipo, ah, posso te chamar de papai? E corta, assim, pro Pattinson com a cara mais fechada do mundo, a cara mais de saco cheio do mundo.
Foi a melhor fala do Jacob nos 5 filmes. Foi a melhor cena deles juntos nos 5 filmes.
É, verdade.
O Pattinson com a cara mais, puta, tô tendo que atuar nisso, falando, não. É a melhor coisa que tem.
Pois é.
E até a Bella tá mais expressiva no filme, assim. Porque, de novo, né, tá livre agora que ela virou vampira. Finalmente conseguiu o que queria, quer morrer.
É verdade. A cena inicial, ela, tipo, a atriz tá bem... Bem de boa ali.
Uhum. Eu não entendo a escolha de vestido curto na floresta.
Uhum.
Não, eles queriam mostrar mesmo ali como que agora essa coisa, nossa, como ela está livre, é proposital, né? Porque, caramba, eles se seguraram, ela não é mais uma humana fraca, olha como ela é poderosa, ela pode até bater no Jacob agora se ela quiser, meter ele a porrada. Uhum. Não é mais sobre isso, a história agora é sobre outra coisa, etc. E fica muito mais palatável, né? Não que fique bom, mas fica mais palatável. É a minha sensação.
Ficou bom demais.
Não, ela se transforma, beleza, mas é muito bizarro o filme do ponto de vista de... Porra, Stephanie Meyer, caralho, as pessoas ainda casam, relaxa, moça. Pelo amor de Deus.
Não. Ah, não, assim, aquela coisa do Crepúsculo ser a obra definitiva dos Mormons, né? Tem dogmas ali que ele não vai tirar a mão, não vai. A Bella e o Edward casaram, agora eles são as pessoas mais felizes do mundo.
E eles vão transar muito e vai ser muito bom.
Uhum.
Porque eles estão casados, então eles podem agora fazer o que eles quiserem.
Achei ousado, inclusive. Um diálogo sobre sexo no Crepúsculo. A Bella falando, a gente não precisa parar, pô. E o Edward, não, mas os carinha lá, porra, um mês que a gente não conseguia chegar perto deles. Não, mas a gente vai ser mais. Achei ousado. Foi isso aí.
Dona Estefania. Pois é. Mas assim, o que eu... Eu sou meio dividida nesse filme, assim. Eu vou falar bem a real. Eu gosto da cena inventada de ação. Eu acho que ela pega a gente, assim... Pra quem não assistiu, não tinha os livros, e mesmo pra quem leu os livros, você fala, meu Deus, da onde saiu isso? Tipo, eu tava vendo uma novelinha de vampiro até agora... E de repente o negócio fica bom, a treta fica insana, morre lobo, morre inimigo.
Eu assisti 4 filmes merda só pra esse momento.
Então, pra mim é uma cena de luta, pra mim, legitimamente boa, sabe? Tem muita coisa dinâmica acontecendo ao mesmo tempo. Então eu gosto dessa cena. Mas o que eu fico muito triste são os vampiros novos que chegam, que a gente não sabe praticamente porra nenhuma deles. Tem uma dupla ali, que eu não sei se vocês perceberam, não tiveram nenhuma fala. Nenhuma fala. Eles só apareceram ali pra, tipo, olha, eles aparecem no livro, então tem que aparecer aqui também, sabe? Uhum. Então, eu entendo, cara, não dá pra gente dar uma historinha pra todo mundo e etc. Mas pra mim acaba, sei lá, fica besta, sabe?
Acho que teve uma cena que o Hit não gostou, ele até comentou aqui. Eu acho que era pra fazer isso de tentar conectar esse pessoalzinho. Que é o
quando junta todo mundo.
Uhum.
É, quando
junta
na guerra tal. De guerra na fogueira, tipo,
Só que o diálogo desse filme não dá, né? Então, meio que não teve efeito nenhum. Mas eu acho que ali, mas ali era o que era... O que a Giovanna aquela era essa cena. Só não deu certo.
Pode ser. Mas os diálogos desse filme são...
Não, horrorosos, assim.
São constrangedores, boa parte das vezes. Tirando a parte que é... engraçadinho, né? Porque a gente também tá investido já aqui, né? Nós somos Crepúsculos, né? Senão a gente já tá
Twilighters.
Só... Twilighters, né? Não, a gente já tá só puto, né? Porque, pô, os diálogos são um negócio escabroso. Mas isso aí é do primeiro filme, então eu já vejo os Crepúsculos por causa desses diálogos, entendeu? Por esses pequenos momentos.
Mas, por exemplo, o poder do Rami Malek, o poder da menina lá que mostra o que quiser pros outros, cara, são poderes muito foda, sabe? Porra, mano, você controla os quatro elementos, você abriu a terra e o lobinho foi pro saco, sabe? É. Porra.
Ele passou o filme inteiro soltando foguinho, aí chega no final, abre a terra. Caralho, deve ser...
Caralho, sim, bicho. Aonde você saiu, bicho? Sabe? Então, eu fico meio triste por isso, mas, enfim. Que expectativa que eu ia pôr também.
Então, assim, como quando eu saí de onde veio, não dá pra falar. Que nada vampiro tem poder Jackman, né? Porque assim, até dava pra comprar, de certo, que você tem o Hiro que ele lê a mente. Tem a vampira, ela vê o futuro. Disso pra o Rami Malek controla a água, joga fogo, quebra, parte a terra no meio, já é um pulo um pouco alto. A Bela conseguir jogar choquinho, passar choquinho no corpo, é um pulo meio alto também.
É que todos os filmes já tiveram aquele lance do... os caras correm, eles saltam, eles têm super força, aí beleza, né? Todo mundo já sabia. E a menina era diferentona porque ela tinha a porra do poder lá da sensitividade, né? Sabe? Uhum. Eles foram pro caralho, né?
Não,
é o total. Fumaça, o maluco do...
Foi meio... E assim, eles precisavam desses poderes, todos esses poderes praticamente aparecem. Primeiro, pra dar um negócio cinematográfico ali, né, do cara abrindo a terra, mas pra treinar o poder da Bela, né?
Uhum. No livro, você disse que não tem a matéria final, mas tem esses poderes também?
Tem, todos eles têm, tem alguns que têm até mais, tem mais coisa. Tem, por exemplo, os dois vampirão lá, que acho que o Jacob chama eles de Drácula 1, Drácula 2, sei lá, uhum. E que são tão antigos quanto os Volturi, que tem muito mais apelo, sabe, a existência deles no filme. Aqui, sei lá, eles só estão ali de novo, fazendo uma cota, sabe? Então é meio decepcionante.
Precisava estar aqui, né?
Essa aí. Foi exatamente isso. Precisamos botar eles, sabe?
Eles dão de a dois ou três desses vampiros que eles chamam, porque, né, de fato, assim, não tem como você ficar parando pra mostrar cada um, até porque Crepúsculo já tem um elenco gigante e a gente mal conhece cada irmão do Edward, sabe? Mas é bizarro, porque tipo o Lee Pace, ele tem bastante destaque, que é o Lee Pace, isso eu entendo. Agora, os irlandeses, por exemplo, parece muito uma coisa, e eu não sei, é o que fica pra mim, eu não sei se é o caso, provavelmente não é, mas é que não, com certeza não é, né, porque eu imagino que isso venha do livro. A Stephanie Meyer, ou o roteirista, eu imagino que é a Stephanie Meyer, parece que, tipo, tem alguns vampiros aqui, esses a gente vai focar neles. Os outros, a gente bota um estereótipo que aí o público já entende, sabe?
Tipo, brasileiro índio.
As duas brasileiras índias, de pouca roupa, que tem todo contato místico com a natureza e elas conseguem mover a visão da pessoa, né, infiltrar o cérebro da pessoa e fazer ela ver. Ou os vampiros irlandeses, né, que eles, assim, os caras já falam, pô, mas eles vão conseguir controlar a sede deles, né, os ruivos bêbados, né, então você bate o olho e você fala, pô, já sei como que é esse vampiro, ele é um irlandês, ele é ruivo e bêbado, pô. E aí o Edward fala, pô, ele é ruivo e bêbado. Mas é curioso, porque eu não acho que a escolha de poder vem de algum lugar ou faz algum sentido, mas que é muito da hora na cena de luta, é. Porque do nada você tá vendo um Battle Shonenzão ali no...
Exato.
Com aquela física do Crepúsculo, né, que eles ficam parados no ar. Eu acho muito engraçado isso, sempre achei muito engraçado isso no Crepúsculo. Quando um boneco sai voando, ele não sai voando como se ele estivesse pulando, ele sai voando como se ele estivesse parado e flutuando até o lugar. Muito bom. Até a Bela tem o poder da Mulher Invisível, né, do Quarteto Fantástico. Ela consegue bloquear o poder de, sei lá o que, da Dakota Fanning.
Então, no livro tem um pouquinho mais de clareza, assim, tem os tipos de poderes. Então, a Bela, ela é um bloqueio de poderes que afetam a mente, que afetam diretamente a mente de alguém que outro poder tá tentando alcançar. Então, por exemplo, a Dakota Fanning tem o poder de causar dor para quem ela olha, né? Então, todo mundo sofre. Tem um outro moleque lá que solta uma fumacinha que, sei lá, acho que causa dor também. Sei lá, alguma coisa assim. Ou paralisa, acho que ele paralisa. Não lembro direito. E aí a Bella é imune a esses tipos de poder, que nem também o do Edward e tal. Mas ela não é imune, ou da menina da eletricidade ali que vai na mente. Porque eles acham que esse poder da eletricidade vai na mente. Agora, por exemplo, os poderes da Alice, que vem o futuro, aí ela não tá imune. É tipo meio que essa justificativa que a Stephenie Meyer dá.
Porra. Mais puto com o filme e mais chocado com a Stephenie Meyer, porque eu queria toda a explicação do sistema de poder.
Uh-uh.
E mais chocado com a Stephenie Meyer porque ela fez a explicação do sistema de poder pra não ter a cena de luta no final.
Pois é, exatamente. Assim, eu não lembro exatamente como que termina, quais são os clímax, etc. Porque tem algumas coisas importantes ali. Mas, assim, foi tão insignificante que eu nem lembro direito como que foi a relação deles com o Volturi ali. Eu lembro muito mais a presença desses vampiros e a história deles, e eles contando a história deles, e etc., do que qualquer luta ou encontro com o Volturi em si. Isso aí eu não lembro como que foi. Faz tempo, né, que eu li. Nem tenho livro mais.
E os Volturi também, eu não entendo por que que eles precisam fazer toda a parte de... Ah, eles acham que ela é uma criança, transformada, mas na verdade ela nasceu meio humana, meio vampira. Visto que quando eles chegam, isso é imediatamente descartado. E aí o vampiro, né, o Michael Sheen fala, tipo, ah não, mas ó, a gente não pode deixar a criança aí não, hein. Ela é um perigo gigante. Podia ser só desde o começo, né, então, descobrimos que eles... Que eles têm uma filha. Ah, não, isso é um perigo demais. Vamos lá. Que a gente não pode deixar isso aí solto, não.
Isso aí é só pra prolongar a narrativa, mas a justificativa que eles dão é que o verdadeiro objetivo do... Acho que é Aro, né? O nome dele. É a Alice, ter o poder da Alice. Então, ele vai tentar, tipo... Nossa, agora eu tenho uma desculpa pra acabar com os Cullen. Né, porque eles cometeram um crime. Chega lá, viu que não cometeu nenhum crime, então ele vai inventar qualquer coisa pra acabar com os Cullen e levar a Alice embora. E, sei lá, ele queria manter o orgulho e mostrar, olha, foi culpa dos Cullen desde o começo, que quebraram as regras, não fui eu que quis ser ganancioso, não foi, sabe?
Uhum.
É uma história meio assim. Eles explicam lá uma hora, mas é bem rápido.
É porque, como tudo em Crepúsculo, né, meio que conceitos que vão se tornar muito importantes sendo introduzidos 10 minutos antes, né, então...
Uhum.
Os Volturi são bizarríssimos. Eles, tipo, estavam sempre na margem, aí do nada eles são os vilões finais, sabe?
Pois e, tipo, é. Eles apareceram no segundo filme.
No segundo filme, no terceiro filme eles aparecem no final, e agora nesse.
No quarto eles aparecem no pós-crédito.
Mas eles sempre aparecem só no final, assim.
É
verdade.
Tirando o segundo filme que ele tá aparecendo ali.
Não, no final também.
Não, é na reta final, mas finalzinho é no 2, é no 3 e 4.
Uhum. Fico feliz, porque a melhor coisa desses filmes inteiros é o Michael Sheen.
Verdade.
Ele vem daqui.
Como ele tá se divertindo?
Isso é verdade.
Ai, uma criança! Meu Deus, uma criança!
Pô, deve ser o dinheiro mais fácil que ele recebeu e...
Eu tenho a impressão que foi que nem o Xambin fazendo o filme do Cavaleiro do Zodíaco. Tipo, ninguém explicou pra ele o que realmente ia ser.
O que era, né?
É.
Ele tava pensando, pô, tem que pagar um boleto aqui.
É, tem que fechar a conta do mês aí.
É, ou isso, ou né, ele leu lá, falou tipo, isso aqui eu vou, né?
Qual que é o nome daquele ator lá que precisava, fez um monte de filme ruim porque precisava pagar o boleto, que fez o Cavaleiro Fantasma, acho?
O Nicolas Cage?
O Nicolas Cage.
Isso, é muito pegado, Nicolas Cage, exatamente.
É, porque o Michael Shannon, ele já tem... O Michael Shannon, não, porra. O Michael Sheen, ele já tem a experiência, porque ele fez dois filmes do Anjos da Noite, né?
Uhum.
Acho que até deve ter chegado nele por causa disso. Tipo, já tem experiência aí com...
Precisão do vampiro bom.
Precisão, é. Você, é que ele era vampiro ou ele era lobisomem? Acho que ele era lobisomem naquele, né? Mas, pô, agora você vai poder interpretar o vampiro. É, já tem experiência. E aí ele pensou, pô, no Anjos da Noite eu tinha que ficar com aquela cara de cu o filme inteiro.
É que eu só fico rindo mesmo.
Porra, aqui eu vou me soltar. Aí chegaram e falaram, não, aqui todo mundo fala baixo, fala triste e fala pausado. É, quero não. Meu vampiro é o mais pica? Então eu vou falar do jeito que eu quiser.
Tentando achar o frame dele aqui, não tô conseguindo.
Não, aquela risada dele me pega demais, cara. Ai, ai. E assim, real, a cena que o lobo morre, eu fico, puta merda, velho, que quebra o pescoço do lobo. Eu fico, meu Deus, mataram o cachorro, puta que pariu, ali eu fico, ali uhum. Eu fico triste.
Eu acho, pô, bacana, né, pô, mataram um cachorro. Esse final, essa luta final, inclusive, eles botam pra fora tudo, assim. Eles têm a breve desculpa, entre muitas aspas, botar pra fora, eles botaram antes um pouco, Hit, na verdade. Naquela cena de... softcore do multishow do Edwards transando com a Bella. Mas nessa cena final, eles têm a desculpa, entre muitas aspas, que eu nunca vou entender, de que não, eles estão no frio, então o sangue congela.
Uhum.
O sangue dentro deles tá congelado já. Sim. É como se eles fossem umas estátuas de cerâmica, né? Mas, porra, aí é vampiro perdendo a cabeça, vampiro tendo o scalpo arrancado, uhum. Lobo tendo o pescoço quebrado. Se divertem muito, assim. Eu me divirto muito também, né? Em toda a sua breguice. Do Edward e a Bella caírem no chão, assim, eles seguram e tem um foco lá na mão deles com um anel de noivado. Um anel de casamento, no caso, né? E eles vão pra cima pra dar porrada sozinho. Porra, sim. Muito bom. É, a cena do lobo morrendo eu acho bacana. Gosto muito quando corta pra um primeiríssimo plano do Jacob na floresta, assim, chorando. Porque o lobo morreu.
só uivando, né?
É. Esse filme, ele é um suco, assim. É por isso que eu falo, quando o Crepúsculo não é emburrado, igual nos os últimos 4 filmes, ele é um suco de uma farofa. É uma farofa tão boa.
Isso é uma delícia, quem não gosta de uma novela, entendeu? Porra.
Aquela farofinha, assim, brega. Brega pra caralho. Nossa, como é brega, mas como é divertido de ver. Puta como merda.
A gente ama.
É, deixaram o melhor pro final, cara. Sim.
Ah, isso é verdade?
Pô, é maravilhoso o filme. Sim.
Quem aguenta até o final é recompensado, né?
É.
É. Mas é um filme assim, você pode ver só esse também.
É verdade.
Por muito tempo eu tinha visto só o primeiro e esse, porque era o que passavam a exaustão na Globo. Era o primeiro e o último.
É, você pega um resuminho aí, 5 minutos no YouTube e assiste filme.
Só que eu acho que eu nunca tinha visto ele tipo de caba-raba de uma vez. Eu sempre pegava ele passando na TV, e aí eu sempre que tava passando essa parte do flashback da luta que não é a luta, eu sempre sentava pra assistir pra dar uma gostosa risada no final. Sempre, sempre.
É porque ainda é Crepúsculo, né? Então, assim, eles têm que se dedicar a nada acontecer.
Nada acontece feijoada. Nossa.
Tipo, existe um nada acontece feijoada do Crepúsculo antes, né? Que é um nada acontece feijoada natural. Nada tá acontecendo. Porque a Bella tá triste. Uhum. Existe o esforço ativo pra nada acontecer feijoada. Eles cozinharam um nada acontece ali. É muito bom. É muito bom. Juntaram o vampiro de caralhada do mundo, os caras vieram do Vaticano, nada aconteceu.
Não, aí você falou, cadê o meu vampiro samurai? E aí apareceu na hora o maluquinho japonês. Toshiro. Eu
também acho. Só tem uma cena aí, foda-se.
O Shinobi japonês.
Não, porra, vamos lá. Naquela cena de luta, o Toshiro lá com uma espadona samurai, assim, gritando banzai. Massa. Ia ser foda.
Bankai.
Aí me emocionava.
Pô, aí galera. Imagina, aí em vez de ele ser X9, ele comete sepulcro na frente dos caras. Porra. Muito foda.
Pô, tá ligado? Se a Stephanie Meyer já me ofendeu com 3 estereótipos dos anos 20, me coloca pelo menos um estereótipo do japonês lá também, né? Porra, não custa nada.
Pra representar todo mundo.
Uhum. E o que você achou? O que vocês acharam do plot da Alice e do Jasper que somem e voltam com o carinha do Brasil? Que...
Deus Ex Machina, fudido. Desde o primeiro filme, já era assim.
O momento Pedro Álvares Cabral?
É que eles vão pro Brasil.
É.
Não, na verdade, a gente resolveu. Já existia um vampiro brasileiro.
Esses aqui, essas duas aqui, não vai girar, mas esse aqui. Esse é o pica.
Eu acho que assim, a Stephenie Meyer tenta mostrar que ela é séria com essa coisa. Não, esse recado aqui da Alice, quando a Bella encontra o recado no dele, fala, não, era pra mim, porque ela sabe que eu ia procurar nos livros, aí ela vai lá, encontra o advogado, sabe? E tem os passaportes. Parece que aquele momento de, tipo, olha como eu pensei em tudo, em todas as possibilidades, né? E eu não sou um filme raso, eu não sou uma história rasa. Então eu tenho as possibilidades, eu tenho até um advogado aqui que eu conto com ele há 3 décadas, sei lá o quê. E eu fico, nossa, cara, não, calma. Isso foi muito forçação de barra, sabe? Isso até no livro, eu acho.
Eu não vou mandar eles embora, eu vou lutar pela minha família.
Outro ator que tava pagando boleto é o advogado, que é o cara do The Wire.
Uhum.
Sim.
Inclusive faleceu recentemente, né?
Não, foi o outro. Foi o outro que.
Foi o outro?
O Lance Reddick, que tá no John Wick também.
Agora tem que confirmar se vocês não estão matando a pessoa errada aí, é um problema. Aí tem um parente aí ouvindo o VS.
É. Talvez ainda tá. Não, eu sei do Lance, mas. Eu tinha a sensação que outro. Ah, não, quem morreu foi o. Não, é o Wendell Pierce que eu tava pensando.
Mas eu gosto desse plot twist com os brasileiros. Porque tem duas coisas aí. Primeiro, eles foram pro Brasil, o Edward morava, não ficou no Brasil, era a brother de um monte de brasileiro, falava português. Mesmo assim, ele não sabia. E mesmo quando eles foram pra floresta amazônica, pegaram as índias amazônicas, vampiras, ninguém descobriu nada. Existe também uma coisa que não é o que a Stephenie Meyer quis dizer, mas é o que fica parecendo um pouco. Que é, porque a gente vê o Brasil no filme anterior, né? Eles vão pro Rio, e no Rio tem lá, né? Todo o Brasil, um sambinha.
Sim.
Na rua, né? E aqui ele traz os índios. Dá muito essa impressão de que, tipo, não, pô, dá pra menina existir. É só ela ficar num lugar que não tem comunicação ou eletricidade.
Exato.
Que aí ninguém
descobre. Nossa, sim. Porque onde que vai ter tribos indígenas que não tem contato nenhum com o mundo? No Brasil?
Brasil, pô. O Brasil salvou o dia, no final das contas.
Exatamente, a terra dos macacos lá, tanto que apareceu uma porra de macaco.
Porra, bom demais.
Ai, você está dizendo que os Vulturi não tancaram o Bostil? Foi isso?
Não tancaram. Não tancaram.
Nem um pouco. Nem um pouco.
Chegaram pra menina e falaram, you are going to Brazil, e os Vulturi, pô, não, aí. Yeah.
Bad ending.
Bad ending. Você tá indo pro Brasil, aí, pô.
Eu até falei na hora porque eu não aguentei. Cara, que conveniente o cara viver por 7 anos, chegar naquela aparência adulta e parar de crescer. Sabe, nossa, que
conveniente. Ah, o Marco já foi.
Eu fico pensando nisso na criança também, porque se ela envelhece, chega uma hora que ela vai estar velha, né?
Aham.
Uhum. 140 anos lá, não conseguindo nem andar mais, mas viva.
Não, mas aí, Stephenie Meyer trouxe a solução, olha aqui, ó. Quando eu fiquei com cara de 28 anos, eu parei de envelhecer. Por quê? Sei lá. Simplesmente porque sim. Porque foda-se. No livro é assim também. Entendeu? Porque, sei lá, etarista.
Ainda mordeu a tia. Fica aí a.
Mordeu a tia, exatamente.
É.
O vampirismo, ele funciona assim, pô. Por isso que só tem vampiro bonito. Você para de envelhecer quando você tá no seu ponto mais bonito.
Exato. E levou a tia, que não falou absolutamente nenhuma palavra, eu não sei qual era o papel da tia ali.
Ah, deu uma risadinha, pô.
Ah, não, acho que era pra mostrar que ele pode transformar humanos em vampiros. Talvez tenha sido isso. Mas é isso, sabe?
É que de um lado você tem o incesto, você tem pedofilia.
É. Pior que é bizarro, né?
Uhum.
Essa questão do. Como é que eles falam? Como é que é o nome da palavra que eles falam? Do dia que eu bilacou a criança? Como é que é o nome?
Imprint. Isso.
É muito, no mínimo, preocupante, né?
Uhum.
Porque tem aquele final, né?
Tem.
Tá todo mundo feliz. Depois de. Os anos se passaram e foram só 7.
Então, até aqui, Se você quiser muito, assim, muito mesmo, uhum. dava pra você chegar e defender num sentido de não, o que ele sente é um dever de proteção à menina, porque ele é um louco e tudo mais. Aí ele vira pra porra do Edward e fala, pô, te chamar de sogrão aí?
Então.
Sogrão não, papai.
É, papai.
Aí, mas aquele, o não do dublador, pô, entregou demais.
Então, sempre entrega.
Mas esse negócio do imprinting sempre me incomodou também. Na primeira parte, tem uma hora que eles estão conversando sobre imprint na praia, com o Jacob tá contra os lobos conversando sobre imprint na praia, e aí mostra um dos lobos que teve imprint numa criança que tá ali no mar, brincando, etc. Aí fala, pô, esse cara virou escravo dela, ele vai querer proteger ela pra sempre e tal. Então eles... tenta desviar ali da bala da pedofilia, né? Uhum, uhum. É, mas pra mim, quando eu vi esse negócio, cara, ele caiu de quatro pelo bebê? Pelo fucking... Ah, não. Não, não, não. E aí, ah, não, faz tudo sentido, Bela, por que que a gente não funcionava até aqui? E, de repente, todo o plot de 3 livros do Triângulo Amoroso que existia e o que vamos fazer com Jacob depois se resolve... com ele se apaixonando por um bebê, sabe? E eu fico... Não, não. Pra mim, podia ter sido um pouquinho melhor, mas, assim, eu entendo a origem da ideia. Ah, vou ficar ali com a filha, etc. Eu até comentei isso, acho que no último cast, que tem isso em Caricano também, que é bizarro. Mas, pra mim, não funciona. Pra mim, é um negócio dolorido de ver, sabe? Fico, ah, mano, você... pra que isso, sabe? Você podia ter feito de outra forma. Entendi a razão, mas podia ter feito de outra forma.
É, e tem que criar um monte de desculpas pra poder chegar nesse ponto, né? A criança tem que envelhecer mais rápido, vai tendo que criar várias coisas ali pra justificar o que vai acontecer, o que pra no fim das contas só podia que o Bruno ficar sozinho.
Uhum. É.
Era só aparecer toda gente qualquer nessa porra desse filme. Precisa uma moça aí e resolver.
E é muito incômodo pra mim que, assim, a Renesmee não tem nenhum papel de fala nisso. Ela nasceu e ela já tem o par dela e foda-se. Porque ele tá apaixonado por ela. Ele tá apaixonado por ela, então ela vai ter que corresponder e acabou. Entendeu? Porque ele teve imprint nela e ela, velho. Ela não tem voz nenhuma, não. Tipo, cara, foda-se você. Você tem imprint, problema teu. Devolver minha vida. Ah, vai se foder.
Isso é verdade. Ainda tem essa questão mesmo.
É. A menina não tem função nenhuma, sabe? Ela não tem personalidade nenhuma. Ela é só a filha do Edward e da Bella e a namoradinha do Jacob. Ela não tem nada em volta dela, absolutamente nada.
É, não deu, não dá nem tempo de acontecer nada. Ela nem fala, né?
Quase não fala. Porque esse filme ele tá passando por tudo muito rápido, assim. O que é, de novo, estranho, sendo que ele é a metade do último livro. Tudo que ele tinha era tempo, né?
É.
Mas tenho duas informações importantes aqui, vem do IMDB.
Manda.
Ah.
Primeira, uma das vampiras egípcias lá, que fica com o Rami, ela é a mesma atriz que faz a esposa do Tyrell no Mr. Robot. Então a gente tem aí um prelúdio do Mr. Robot aqui no Crepúsculo.
Uhum.
Segundo, uma das vampiras brasileiras chama Senna.
Dele?
Não, é Siena, não é?
Em referência
aquele?
A
Siena. Siena,
aquele.
Mesmo.
Aquele, o capeta?
Porra, muito obrigado, Stephanie Meyer.
O que mais que tem aí, Matheus? Qual que é a nota no...
A nota do Amanhecer, parte 2 no IMDB? É. Porra, o IMDB é muito ruim, não dá pra ver quase nada direito aqui, essa interface dele.
É muito ruim.
5.5. Acho injusto.
5.5 de 5? Ué, tá bem demais.
Nota 11. Ah,
nota muito boa, parabéns. Essa é a nota mesmo.
Ó, o primeiro tem 5.3.
Olha aí.
Caralho, esse foi 5.5. O primeiro foi 5.3? Ah, não.
Lua Nova. Lua Nova 4.7.
Olha.
Olha aí.
Lembrando que, tipo, é IMDB, qualquer filme meia boca ganha, tipo, um 7. Então aqui é quase como se fosse um 2, assim, cada um.
Exatamente.
Eclipse 5, cravado.
Tá.
O Amanhecer Parte 1, 4.9.
É.
Então pro IMDB é Amanhecer Parte 2, Amanhecer Parte 2, Crepúsculo, Eclipse, Lua Nova... Não, Amanhecer Parte 1 e Lua Nova. Eles acham Lua Nova o pior, o que eu discordo.
Vamos fazer o nosso top, o top 5 aqui de cada um?
Vamos lá.
Amanhecer parte 2.
Tá.
É o seu primeiro.
É o meu top, assim. Eu acho esse filme genuinamente muito divertido. Aí, eu acho que... Lua Nova?
Olha.
Uhum.
Amanhecer parte 1, Eclipse e o primeiro.
Crepúsculo, então... Peraí, qual que é a ordem?
5, 2, 4, 3, 1.
Você, Hit.
Gosto muito do primeiro. Muito bom. Adoro, não tem dinheiro, tudo zoado. Agora adoro. Cheiro do caralho. Esse aí, como o segundo, 5. Depois o 2, o 3 e depois o 4. Eu odeio a mãe sapatinho.
Boa. E você, Ladino?
É, 5. O 3 eu não vi, então deve ser melhor que o 2. 5, 3, 2, 1, 4.
Beleza. O meu, eu acho que é o 3, primeiro, o Eclipse. Isso considerando também os livros, tá? Apesar de que quando eu revi, eu falei, nossa, que bosta, mas não sei. Eclipse é uma coisa que ficou no meu cocoro. Uhum. Que eu acho que aparece mais os lobos e tal, eu gosto mais.
Uhum.
O Amanhecer Parte 2 vem em segundo lugar. Daí, eu acho que o primeiro, o Crepúsculo 1 mesmo, o primeiro, em terceiro lugar. E aí, o Amanhecer parte 1, e depois o Lua Nova. O Lua Nova, pra mim, é o mais chato. Chato, sei lá, não vai. Pra mim, é mais besta, assim. Toda aquela depressão da Bela é muito cansativo.
É, o Lua Nova, ele tem esse problema, né, de que ele é o filme sem o Edward, e teoricamente é só a Bela triste, mas ele tem cenas boas. A cena da Bela na moto vendo a fantasminha dele, o final no Vaticano.
esse é divertido, esse foi um dos mais legais. Acho sim, pra ver na live foi um dos mais legais, porque tem esse momento toscaço, isso é verdade.
Primeira vez que eu roubo, a menina achando que a Bela se matou, mas era uma visão falsa, e aí por isso o Edward vai se matar. Tem momento esse filme tem brilho.
Brilhando lá no...
Esse é o terceiro?
Esse é o segundo.
Esse é o segundo, é o Lua Nova.
O segundo?
O terceiro é quando tem a invasão dos novos vampiros lá, que a Vitória tava criando. Enfim, eu acho que é esse principal plot. E aí a Bella fica meio indecida, mais ou menos indecisa entre o Jacob e o Edward também.
Opa, grande decisão. É. Realmente... Uma escolha difícil naquele momento ali.
É, sim. Eu acho que algumas conclusões que a gente chega no final dessa saga toda, né? É que o Jacob nunca foi uma escolha, né?
Não. Sempre foi amigo.
O que assim, o filme sempre deixou muito claro, mas... Porra.
Faltou, sabe o quê? Faltou uma amiga da Bella pra ficar atazanando o ouvido dela. Fala, porra, mas ele é mó gostoso. Tem uma branquela do caralho.
Não tem nenhuma amiga, Bella.
Então, tinha, né? Faltou amizade.
Tinha, né, pô, no comecinho dos dois primeiros filmes.
Ah, mas não era... Elas eram humanas, entendeu? Não eram poços.
Faltou uma Vick. Faltou uma Vick.
Isso sempre, né?
Vou ter que dizer isso. Faltou uma Vick aí pra meter o caos.
Podia. E aí até já resolvi o problema do Jacob, porque aí no final o Jacob fica com a amiga da Bella.
Exatamente. Por isso, mais um motivo.
Ele não precisava meter uma porra de uma pedofilia, né?
Exatamente.
Confesso que eu fiquei com medo quando você começou essa frase, Gê. Ele não precisava meter uma porra de uma pedofilia. Ah, tá.
Teve uma micro pausa ali, né? É verdade, foi foda. Foi só o delay da internet.
Mas é, eu acho que no fim das contas, eu acho que, porra, Crepúsculo podia ser dois filmes, né?
Uhum.
Sim.
São quatro livros?
Quatro.
Não tá, podiam ser quatro filmes, né? Esse um, parte 1, um, parte 2, não?
Ah, não, isso...
Cada um é um momento. Então, Crepúsculo, como que era? Eu expliquei isso uma vez. É, Crepúsculo é quando o sol está se pondo e a lua tá vindo, então é o aparecimento do Edward na vida da Bella. Aí, Lua Nova é quando a lua se esconde, né? E é o desaparecimento do Edward da vida da Bella. Aí, o Eclipse é quando a lua fica na frente do sol e, nesse caso, o sol né, a vida humana da Bella, e ela fica na dúvida e etc, porque ainda tem o Jacob, que é parte da vida humana dela. Então tem a lua ali que está na frente do sol, está cobrindo o sol, mas o sol ainda está fazendo, ainda tem luz ali que causa uma dúvida. E o amanhecer é quando é o amanhecer de uma nova Bella. Ela não é mais humana, a galera amanhece como uma vampira, um negócio assim. Alguma coisa assim. Ah, e tem o sol da meia-noite, né? Que a gente comentou rapidinho no meio do filme. Vocês falaram assim, isso aqui pra mim é um momento que poderia ter uma continuação e etc. Que momento foi que vocês falaram isso? Foi a luta depois dos Volturi, né?
Foi o final fica meio aberto, assim, fica...
É, que eles falam, não, a gente não vai lutar hoje.
É, aí tem o Michael Sheen olhando assim, dando meio que um teasing assim.
Not today, Satan. É, provavelmente isso aí tava relacionado com a série que poderia ser feito com o Sol da Meia-Noite. Relembrando, o que aconteceu? Na época aí que tava no auge os filmes e tudo mais, aquela Stephanie Meyer tava terminando o Amanhecer, porque foi tudo publicado mais ou menos na mesma época ali. Ela começou a escrever O Sol da Meia-Noite, que é o Crepúsculo, o primeiro livro, só que na visão do Edward, porque todos os livros são narrados na visão da Bella, exceto uns capítulos ou outros. E aí, ela estava escrevendo o livro aí na visão do Edward conhecendo a Bella e o caralho A4. Só que na época teve vazamento. Alguém vazou os capítulos, os primeiros capítulos que ela estava escrevendo, e ela se sentiu traída, a Stephanie Meyer, se sentiu traída, se sentiu mal, e não vou voltar a fazer isso. Aí, lá para 2020, 2021, ela publicou, finalmente, O Sol da Meia-Noite. Eu até baixei o primeiro capítulo aqui para começar a ler, mas não consegui, porque não me descia mais. E eu não sei exatamente... assim, quais são as grandes diferenças, mas é o que eu sei, é a visão do Edward. Então, talvez ela fosse continuar fazendo a história aí, a partir do Edward, de trazer
segundo
mais cultura.
Segundo aqui, no Wikipedia, na timeline, ele é entre o primeiro e o segundo. É como se fosse um e-mail.
Isso. Mas o comecinho é ele conhecendo a Bella, então deve pegar realmente um e-mail aí. Então, acho que ela poderia até continuar fazer O Sol da Meia-Noite e depois continua, tipo, pra depois do Edward com o pai, sei lá. E aí envolve os Volturi. Mas
ela escreveu mais alguma coisa depois de Crepúsculo?
Ela escreveu a Hospedeira.
Verdade, que teve filme também com a Saoirse Ronan, é verdade.
Eu comecei a ler o livro, mas achei muito ruim, parei. Eu vi o filme, mas não lembro. Não lembro direito. Eu confundo com um Divergente na minha cabeça.
Tem uma vibe mesmo.
Faz sentido.
Então, gente, é isso? Então?
É isso.
Lembrando um fato importante, que no programa passado a gente comentou, daqui a pouco eles estão trazendo o Crepúsculo de volta, né? Semana seguinte, anunciado série reboot. A gente tem um poder nas nossas mãos que nem a gente compreende direito.
É verdade.
A gente vai ter que acompanhar isso aí, então.
Com certeza.
Quando que eles anunciaram data, alguma coisa assim?
Acho que só anunciaram que vai ter. Nem se começaram a produzir.
Eu acho que eles queriam fazer aquele negócio, usar tal da nostalgia, né?
Uhum.
Mas tá muito cedo ainda pra isso, cara. Porque quando que foi o lançamento da parte 2? 2014? 2012. 2013? 2012. 12? Faz 11 anos, cara. Não. Tem que... Espera mais uns 15 anos pra você fazer um reboot. Pra usar o fator nostalgia. Não, eu ainda não tô nostálgica com... Ninguém tá nostálgico com o Crepúsculo. Todo mundo ainda fica meio cringe.
Mas é que o Crepúsculo, ele teve meio que rolou uma... Como fala?
Transição. Teve um papel transitório?
Não, nem transição. Rolou uma virada, assim, na opinião pública de Crepúsculo, né? Porque até sair esse último filme, porra, Crepúsculo era cringe. Crepúsculo era, porra, coisa mais mais vergonhosa, mais menina adolescente que tinha, né? E ninguém gostava, ninguém na internet gostava.
Uhum.
E aí, hoje em dia, pô, todo mundo volta pro Crepúsculo e fala, porra, Crepúsculo era bom, na verdade. Crepúsculo, porra, tinha coisa ali, aquela cena do beisebol, porra, valor, tinha valor. E aí eu acho que faz sentido, né, porra, estão fazendo um reboot do Harry Potter também, que acabou um ano antes, então...
Mas Harry Potter sempre, o Harry Potter se manteve vivo ao longo dos anos, teve peça, teve os outros tipos de filme, teve parque de diversão, Harry Potter nunca, ainda não é um bagulho de nostalgia, porque ele nunca morreu ali, nunca ficou no esquecimento por um tempo.
De fato. Mas é, né, pô, aqui eles estão procurando coisa pra fazer, faz até sentido eles voltar com o Crepúsculo, que tipo, a gente precisa relançar alguma coisa que as pessoas conhecem. Crepúsculo, tá. Né, fizeram a série do Senhor dos Anéis, vão fazer o Harry Potter, vão por Crepúsculo agora. Daqui a alguns anos vai ter Jogos Vorazes de novo também.
É, todos esses aí. E eu não duvido que o lançamento do Sol da Meia-Noite foi tipo um teste pra ver como que o público ia reagir e ver se valia a pena ou não fazer a série, sabe?
Uhum.
Porque foi 2020, 2021 que lançaram o livro.
O quê? O livro?
O livro aí, O Sol da Meia-Noite, na versão do Edward.
Então, gente, muito obrigado pra quem nos acompanhou durante toda essa jornada. E nós vamos voltar pra uma jornada que se chama Resident Evil. Então fiquem espertos aí no mês que vem com mais um especial voltando com a nossa saga Resident Evil. E até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.
Tchau, galera. Valeu. Missão cumprida.
Saudades. Já estou sentindo saudades.
Uhum. Foi bom.
Não, depois de Resident Evil vai ser Transformers.